Olá, eu sou Paulo Varela e esse é o Art Talks. Esta semana eu conversei com o professor João Spinelli, um dos nomes mais importantes do mundo acadêmico das artes. João fez seu mestrado e doutorado na Escola de Comunicação de Artes da USP. Foi professor da Unesp e da FAAP e organizou os acervos de gravuras da Prefeitura de São Paulo. Além disso, fez a curadoria de inúmeras exposições dentro e fora do país. Na conversa de hoje, vamos falar sobre arte pública e dar algumas dicas para quem anda pelas ruas de São Paulo. João, bom dia, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Hoje a gente vai falar sobre arte pública. Eu acho que todo mundo tem uma ideia do que seja arte pública, mas acho que o que a gente vai falar um pouco hoje é algo mais profundo, explicar o que é arte pública e o que, que ela se tornou com o tempo. Então, o que, que é arte pública no seu conceito?
Arte pública é o estar disponível à população, sempre sem cobranças de ingressos ou interferências impositivas.
Tá.
Ela é colocada à população, ela está disponível à população e é o espectador que vai usufruir,
tá,
da maneira como ele quiser, em momentos diferentes da vida dele.
A gente está falando de monumentos especificamente, de monumentos em praça pública. Do que a gente está falando?
O conceito antigo de arte pública, de maneira geral, eram esculturas, né? Monumentos fixos, uhum, na maioria das vezes idealizados por grandes artistas e que eram patrocinados ou pela prefeitura, pela municipalidade, pelo governo estadual ou pelo governo federal.
Tá.
Então, obras que, de domínio público e obras que pertenciam a um patrimônio da cidade, do estado, do país.
Uhum.
Portanto, de direito e de acesso livre à população. Esse conceito hoje é mais abrangente. Entendemos hoje, como arte pública, o que está disponível ao público. Muitas vezes, grandes empresas disponibilizam esculturas tridimensionais nas fachadas dos edifícios ou nos seus pátios, de tal modo que o usufruidor, o passante por aquela avenida, aquela rua, ele pode usufruir, pelo menos esteticamente. Ele não tem a posse como cidadão, mas ele tem a posse como a posse espiritual, simbólica de uma criação artística que está sendo oferecida, não necessariamente pelos governos. Então, esse conceito é mais amplo hoje. E o conceito, essa amplitude não fica apenas na disponibilização espaço-temporal. Ela também ela prevê novas manifestações artísticas, novas tecnologias, novas maneiras de fazer arte.
Por exemplo?
No local das grandes esculturas, dos grandes monumentos, nós temos hoje o que nós chamamos de tridimensionais, que não são esculturas. São formas espaciais, né? Idealizadas por um artista, mas confeccionadas muitas vezes por indústrias. Por exemplo, tem uma escultura da Tomiotaki na Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade de São Paulo, e ela é totalmente construída com materiais tecnológicos. A concepção atual da arte pública permite o uso de novas tecnologias e de novos materiais e a incorporação de materiais os mais recentes possíveis.
Tá.
O artista, o verdadeiro artista, o verdadeiro criador, ele sabe incorporar esses novos elementos à sua obra. Por quê? Ele está no século XXI. Ele não pode continuar a pensar e a executar o seu pensamento, a sua criação, com materiais tradicionais.
Isso acontece também, né?
Nós temos ainda alguns artistas que utilizam desses materiais. Mas o conceito, por ser mais amplo, ele cada vez mais os artistas da arte contemporânea estão se utilizando
agora
dessas novas tecnologias.
Elas são duradouras assim?
Algumas sim. Nem sempre a obra pública hoje, diferentemente do que era pensado até a Segunda Guerra Mundial, as obras eram permanentes, de materiais nobres, né, o bronze, o mármore, obras que vingassem por séculos. Né? Esse pensamento não é obrigatório. A obra pode ser pensada para ser exposta, instalada, presenciada, não necessariamente com materiais duradouros.
Tá.
Então, os artistas... inclusive, a obra pode ser idealizada, mas executada numa indústria, com os meios mais avançados tecnológicos de construção. Nós temos dois exemplos. Em São Paulo, recentemente foi instalada uma grande escultura, ela com predominância do vermelho e do metal prateado, né? Da Tomio Taki. É uma obra grandiosa, que está instalada, que foi instalada na Avenida Paulista, perto do shopping Cidade de São Paulo.
Do
lado contrário ao shopping, do lado do Citibank.
Certo.
E essa obra, ela foi construída com materiais tecnológicos dentro de indústria. Junto, a artista desenhou, criou, idealizou, e os engenheiros especialistas no uso desses materiais repensaram e a construíram tecnologicamente com materiais extremamente avançados.
É o exemplo do artista indiano que mora em Londres, do Anish Kapoor, que ele trabalha com metais enormes, que ele não conseguiria fazer isso pessoalmente.
Exato. Tá. Tem um outro exemplo da Tomio Taki, que ela pensou uma grande escultura para a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.
Tá.
E ela idealizou uma escultura flutuante, que foi construída num estaleiro do Rio de Janeiro, um estaleiro de propriedade de grandes empresas japonesas, que doaram à cidade de São Paulo uma grande estrela que flutuava na Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi utilizado o processo de submarinos para flutuar, e a obra foi uma das coisas mais interessantes da arte pública internacional.
Legal.
No começo, a população gostou muito. Inclusive, eles andavam de pedalinhos dentro da escultura. Os pedalinhos nadavam em volta da escultura.
Bom, nadar fica difícil naquela lagoa. Bom, deve estar melhor agora, né?
E no final ela foi desmontada.
Sério?
E parece-me que vários motivos. Primeiro, porque ela não era uma artista carioca.
Entendi.
Existem várias suposições. Outros dizem que foi desmontada para ser restaurada e que esse estaleiro japonês faliu e a obra foi sumiu. Nunca mais foi remontada.
Deixa eu voltar um pouco para antes da nossa conversa aqui. Você está me comentando sobre algumas obras na Avenida Paulista, ali no Parque Trianon. Me fala um pouco dessas obras e me fala o que aconteceu um pouco com as casas da Avenida Paulista. Acho que esse é um assunto interessante.
A Avenida Paulista, ela tinha um conjunto de residências da elite econômica, né? E eles contratavam grandes arquitetos europeus para construir suas casas, algumas em estilo neogótico, outras no estilo neorromânico, outras no estilo neo-otomano, mas era o pensamento de pessoas que tinham enriquecido.
Era a expressão do poder.
E era a expressão do poder, né?
Uhum.
E formava um grande conjunto arquitetônico sui generis para a cidade de São Paulo.
Uma coxa de retalhos, quase.
Uma coxa de retalhos, mas que tinha um... A população achava aquilo muito bonito, porque era tudo muito bem feito.
Uhum.
Muito bem, projetos muito bem elaborados. E a Condefat pensou em tombar essas casas. E quando os proprietários souberam, numa única noite, eles contrataram grandes tratores.
Como é que foi o nome da noite que você tinha?
É uma noite que nós podemos chamar a noite do terror da arte brasileira. Né? E numa única noite, eles destruíram pedaços da casa de tal modo que não dava, que não desse para ser restaurada.
Uhum.
E com o passar do tempo, eles venderam para grandes incorporadoras que construíram os grandes edifícios da Avenida Paulista. Né?
Então, os edifícios hoje aconteceram exatamente pela movimentação dos donos das casas para não tombarem, porque eles iam perder, obviamente, ou iam ser pagos por uma quantia inferior do que eles queriam.
Que a avenida estava em transformação, lá,
uhum.
e o que valia mesmo era o terreno. Para construir edifício de 20, 30 andares, então compensava mais destruir para poder vender. Né?
Me conta a história do arquiteto da casa dos Matarazzo.
Então, uma das casas significativas da Avenida Paulista era a casa dos Matarazzo, a mansão dos Matarazzo. Uma mansão desenhada por um grande arquiteto italiano, Piacentini, que era... tinha sido amigo do Mussolini. Além da construção interessante, porque era feita por um grande arquiteto, com um pensamento lógico europeu, era uma construção que destacava, né, pela sua, não só pela sua grandiosidade, pelos seus jardins. Né, e a casa nunca foi relacionada para ser preservada, porque eles achavam que era de um arquiteto amigo do Mussolini, então não houve interesse.
Tá.
Com o passar do tempo, com a chegada da prefeita Erundina na cidade de São Paulo, ela resolveu, já que não era tombado, ela resolveu transformar essa construção no Museu do Trabalhador.
Uhum.
Os familiares em seguida, para não perder um terreno valiosíssimo, implodiram, colocaram...
Dinamite mesmo.
Dinamites.
Eu lembro disso, faz um tempo, mas eu lembro.
Nos alicerces, uhum. E a casa não tinha mais como ser preservada.
Entendi.
Quer dizer, além das obras de arte que pertenciam à obra, que foram vendidas para fora do Brasil... obras dos maiores artistas do mundo, porque a Matarazzo chegou a ser uma família que era uma das mais ricas do mundo. E eles tinham um gosto pela arte. Né? Mas, infelizmente, perdemos uma construção de um arquiteto que hoje, esquecendo-se Mussolini, ele está sendo revisto como um dos maiores arquitetos do século XX.
Vamos falar no que a gente tem ainda. Né? Se você fosse sugerir alguns lugares em São Paulo para se conhecer a arte pública, onde você sugeriria, onde você falaria para a gente passear um pouco?
A priori, assim, num primeiro momento, a Avenida Paulista. O fato dela ter perdido essas grandes residências e depois também com o alargamento da avenida... pensou-se numa forma de compensar a comunidade que perdeu essas construções, que são, hoje poderiam ser consideradas também monumentais, inventou-se, pensou-se no, numa coisa parecida com o que acontece com a arte nos Estados Unidos. As grandes empresas reservaram uma quantia para colocar uma obra de arte na frente do prédio.
Sim.
E acessível à população. Esse conceito vigorou durante, acho que, 2 ou 3 décadas. E hoje não está sendo mais...
Os prédios
estão sendo
não...
construídos e não tem mais essa obrigatoriedade.
Uhum.
E algumas obras, inclusive, foram retiradas da avenida. Como, por exemplo, uma escultura chamada Pássaro, de uma escultora chamada Liuba, que ficava na Avenida Paulista entre a Ministra Rocha Azevedo e a Peixoto Gomide. E, de repente, essa obra, que já estava lá há décadas, foi desmontada. Nós não sabemos para onde ela foi. Acredita-se que ela não era patrimônio da cidade, então não sabemos. E era um referencial da cidade.
Você tinha me comentado de uma obra que você considerava, ou que o público achava escandaloso, que foi retirada, mas ela pode ser vista.
Ah, sim. Existe um outro conceito de arte pública, que é o conceito da própria arte. Aquela arte que muda de lugar, que fica...
Tá.
E nós tivemos um exemplo de uma escultura chamada Beijo. É um homem e uma mulher, os dois estão nus se beijando. É um bronze do Inês Ardic. E ela estava instalada no final da Avenida Paulista, indo para...
Para Rebouças.
Dando quase já para a vista do Pacaembu, né?
Uhum.
E ela foi considerada obscena. E os estudantes do Largo São Francisco tomaram as dores, porque eles queriam tirar ela de lá, e como tiraram, e eles trouxeram a escultura para o território livre que existe em frente à Escola São Francisco, à Escola de Direito, à Faculdade de Direito de São Francisco, da USP, e lá tem um território livre, e eles instalaram, e ninguém pôde criar problema, e a estátua está lá até hoje, por sorte que os estudantes tiveram força para colocá-la, né? Instalá-la definitivamente lá. Uma outra história é uma escultura importante do Victor Brecheret, chamada Fauno.
Uhum.
Ela estava instalada nos arredores hoje, onde está a Biblioteca Mário de Andrade, e lá era a residência do arcebispo de São Paulo.
E faunos e arcebispos não combinam, né?
É. E aí houve eles achavam que aquilo era pagão, uma coisa que era quase uma agressão, né? E a igreja, etc. E a obra foi transferida também. Ela foi pensada para aquele local, mas foi transferida para o Parque do Trianon.
Uhum.
E ela acabou ficando até... Parece que no final...
Nasceu para ficar ali.
Nasceu para ficar ali.
Uhum.
E é um excelente exemplo de arte pública e de própria arte. Né? Nós temos centenas de exemplos no Brasil de arte que foi pensada para um local... pensada como uma forma de homenagear uma comunidade ou um artista, um grande pensador que morava naquela região. E, com o passar do tempo, a obra simplesmente é retirada, como é o caso do monumento ao arquiteto Ramos de Azevedo, que estava instalada nos arredores da Estação da Luz, da Pinacoteca do Estado.
Uhum.
E a Pinacoteca era um projeto dele, inclusive. E com a construção do metrô, eles acharam mais fácil desmontar esse grande monumento do que preservá-lo. Sendo que nós sabemos que no mundo inteiro o metrô, inclusive, passa por baixo de edifícios, em Paris, em Nova York, várias grandes cidades.
Não teria sido um problema.
Não teria sido um problema de engenharia.
Sim.
Né? Então, um erro tolo. Como era a ditadura, nós era um período, né, que a gente não podia falar.
Era... Isso foi em 78, isso?
Parece que sim, que ela foi desmontada. Uhum. Na construção da
do metrô, da primeira linha.
É. E eu tenho a data certa. E ela só foi remontada quase 3 décadas depois. As pessoas começaram a cobrar, porque ela era um marco. Milhares e milhões de pessoas já tinham visto aquilo montado, conviveram com aquilo e sentiram falta, porque normalmente a arte pública, ela marca um espaço. E muitas vezes a pessoa, ela diz assim: ah, vamos nos encontrar ao lado da escultura do Ramos de Azevedo, próximo. Em vez de falar avenida tal, no número tal. Porque a arte pública, ela cria referenciais. Tá. E referenciais não apenas simbólicos, muitas vezes afetivos, porque muitas vezes foi ao lado daquela escultura que aquele casal se conheceu. Então, é um referencial, muitas vezes, não apenas estético, mas também, muitas vezes, um referencial vivencial, afetivo.
João, eu quero me encontrar com você na estátua do Ramos de Azevedo. Aonde eu vou te encontrar?
Olha, ela foi transferida para a cidade universitária, nos arredores da Escola Politécnica. Okay. Só que ela foi pensada para um espaço de vida, manhã, tarde e noite. E a cidade universitária, ela tem uma vida até uma certa hora.
Uhum.
Então, ela é uma estátua que ela não está vivificada como se ela continuasse naquela região onde ela foi pensada pelo grande artista.
Me fala um pouco desse conceito de arte pública e o conceito dos parques, então.
Atualmente, a arte contemporânea também sentiu que normalmente a arte pública era para homenagear as grandes personalidades da história, né? Os grandes governantes. E os artistas contemporâneos optaram por não compactuar com esse pensamento. Então, eles idealizaram obras que pudessem ser usufruídas pela população, mas sem um conceito fechado de homenagem ao fulano, homenagem ao Beltrano, que muitas vezes nós temos espalhado pela cidade de São Paulo algumas esculturas, em especial uma quantidade muito grande de bustos de pessoas que nós não sabemos quem foi, porque eram pessoas que eram ricas ou que eram amigos do governador e que resolveram fazer um busto. E elas estão espalhadas pelos jardins da cidade de São Paulo. E são pessoas, muitas vezes, que tiveram uma vida não correta. Não tiveram uma vida que pudesse ser exemplo.
Tá.
Então, os artistas contemporâneos romperam definitivamente com essas homenagens e criaram grandes esculturas para serem instaladas em espaços que a população pudesse usar e ver e sentir, como os jardins das esculturas, os parques das esculturas. Então, criou-se um novo conceito de uma nova maneira de instalar as obras de arte pública. Então, por exemplo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo tem o Jardim das Esculturas com os principais escultores da arte moderna e da arte contemporânea. O Jardim da FAAP tem, e também os arredores dos prédios que compõem o conjunto desta universidade, eles têm também obras de grandes artistas instalados para os estudantes verem. Temos um outro exemplo. Em volta da Biblioteca Mário de Andrade tem um conjunto de obras de grandes nomes.
O Parque da Luz talvez tenha.
O Parque da Luz, da Luz é o mais interessante, porque ele tem obras instaladas centenárias, desde o início do parque, da luz, e quando chega perto da Pinacoteca, ela tem um conjunto só de arte contemporânea. Então, verdade, ela tem um conjunto de obras neoclássicas e, conforme vai se aproximando da Pinacoteca, com os maiores artistas contemporâneos. Então, nós temos esse conceito de jardins das esculturas. Eu já citei em volta também do Teatro Municipal, podemos dizer que existe um conjunto também de esculturas de um único artista, que é o Brizolara.
Tá.
Que é um dos conjuntos mais elegantes, não só de São Paulo, do mundo.
Então, eu não preciso só ir dentro de museu para ver toda essa arte agora.
Não. E olha, tem outros parques que não dá para citar todos.
Muito legal. Obrigado, João.
Obrigado.
Se você gostou desse programa, por favor, passe para um amigo ou amiga. A sua audiência é muito importante para a gente. As gravações desse programa aconteceram na Casa do Saber, em São Paulo. Graças a eles, vamos sempre ter uma sala confortável e silenciosa para gravar os nossos programas. Obrigado, pessoal!